Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET aqui em Brasília. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Jeanne Marie. Tudo bem, Jeanne? Seja bem-vinda.
Tudo ótimo, muito obrigada por me convidar. Boa tarde para você, para a TV Suprem, para todos os telespectadores que estão aí nos assistindo, e eu espero que eu possa contribuir um tiquinho para melhorar esse mundinho da gente.
Ah, com certeza. Nós que agradecemos a sua disponibilidade em trazer sua partilha, suas leituras para todos que irão nos assistir, todos que estamos assistindo e irão nos assistir. A Giane, ela é arquiteta, ela é educadora e autora de um livro publicado pela editora Teosófica, que será, inclusive, o tema de hoje, A Luz do Coração, O Poder da Cura. Ela está ali mostrando a capa do livro. E ela também. Ali a capa do livro, né? E ela também é fundadora do projeto Caraívas por uma Educação Consciente. Jeanne, esse livro, A Luz do Coração, O Poder da Cura, publicado em 2021, fala um pouquinho para nós sobre. O tema do livro, afinal, é a luz do coração. O que seria essa luz do coração e por que o poder da cura? Por que você traz esse título para a obra?
Então, A Luz do Coração, O Poder da Cura. A intenção com minha de escrever esse livro, que eu comecei, na verdade, a escrever em 2013, depois de uma meditação que eu recebi, um download, assim, dando seguimento a um outro livro que eu escrevia anteriormente, que se chama Dhyana, que é meditação contemplativa, né, em sânscrito, Dhyana, a arte do silêncio. Então, eu estava meditando em 2013 e escutei a vozinha da musa inspiradora dizendo: está na hora de você escrever o seu livro, e é sobre o coração e a educação. Então, a intenção com o livro é contribuir para o despertar de uma humanidade mais virtuosa, mais respeitosa, para melhorar o mundo, né? Para gente, aí eu gostaria de falar, depois eu vou falar por que o coração, mas primeiramente vou falar, responder a sua pergunta, o porquê de ter escrito esse livro, tá bom? Que tem um segundo livro que segue esse aí, que é Design para um Novo Modelo de Educação. E, na verdade, eles eram um livro só. Aí eu refleti, achei que tinha que dividir entre dois livros, e foi publicado pela Sociedade Teosófica, o que eu sou muito grata, né, aos teosóficos, porque eu sou uma teosofista de coração. Já estou virando membro, hein? Então, assim, eu sempre penso que existe no inconsciente coletivo da humanidade essa vontade, espiritual até, de viver num mundo melhor. Só que a gente fica sempre na expectativa de que alguém vai fazer o mundo melhor, sabe? Um político, ou alguém vai resolver, as Nações Unidas. E sem saber que para a gente ter um mundo melhor, a gente tem que começar por um ser humano melhor, né? Cada um individualmente. Então, mais isso, a maioria das pessoas pensa: eu quero um mundo melhor. Aí deseja uma vida melhor individualmente, um bem-estar, seja esse um conforto de vida, segurança, prosperidade, né? Relacionamentos com as pessoas que sejam harmoniosos, mas a gente cresce numa sociedade que, através da educação, da convivência com as pessoas, a gente é bombardeado por muitas coisas que causam limitações, crenças limitantes, traumas, medos, e a gente não sabe lidar com essas coisas, principalmente na educação. A criança, na escola, o bullying, a forma como os educadores lidam com as crianças, os pais. Então, a gente cresce com essa bagagem desnecessária, mas que foram ferramentas que a gente utilizou para poder sobreviver nesse mundo velho sem porteiro, entendeu? Então, o livro vem tratar disso, vem tratar como que a gente pode ser um ser melhor e não ter um bem-estar, mas ter um bem-ser. E a partir daí, a gente, como que a gente vai desenvolver essas coisas? Então, ao invés da gente desenvolver, como eu falei agora, a gente tem que aprender a envolver o racional com o coração. Porque no racional, a gente fica muito preso no conhecer, né? Autoconhecimento não, é autossabedoria, né? E intuição, a gente tem poderes inimagináveis pela maioria das pessoas, que a gente fica muito preso numa caixinha, né, de conhecimento, de informação, e eu acho que isso está bem mais presente agora com as redes sociais, as informações que recebe. Aí você recebe uma informação que você não sabe de onde vem, acredita naquilo e vai focando naquilo, achando que é uma verdade, sem olhar para dentro, sem ver dentro do seu coração, né? Não tem a frase, o coração tem razões que a própria razão da mente desconhece. Então, eu parti muito disso, sabe? O que é o coração, né? Esse órgão que pulsa, que circula sangue pelo corpo, será que é só isso? Aí eu comecei a pesquisar e tem um estudo meu, né, do outro livro, dos chakras, do chakra cardíaco, e eu acabei encontrando um trabalho do Math Institute, lá do Math Heart Institute, que é lá da Califórnia, onde eu morei um tempo, que eles estão fazendo pesquisa, não só eles, como outras instituições, sobre o cérebro que existe dentro do coração, assim, o cérebro entre aspas, né, porque tem 40 mil neurônios no nosso coração. Então, essa coisa que a gente fala assim, ai, meu coração ficou apertado quando eu vi isso, né? Ah, eu senti no meu coração. Quando a gente fala da gente, eu sou, né? A gente não fala eu sou, a gente fala eu sou, né? Eu sou Jeanne Marie, não fala eu sou Jeanne Marie. Então, é esse centro, esse Surya, né? Que no sânscrito também quer dizer o sol central da gente, o sol também da nossa galáxia aí, da nossa nosso sistema solar, que diga. Ele existe e os antigos já falavam nisso, né? Toda a literatura hindu fala do Surya, do centro do coração, tem várias meditações enaltecendo o coração. Então, agora eu acho assim que a medicina, a ciência de uma forma geral, ainda está engatinhando nas descobertas do que é o ser humano, né? Do que é o cérebro, do que é o coração. Quando você fala com essa conversa com o neurologista, eles falam, que isso, sabe? O cérebro é que sente, a emoção está no cérebro, né? Mas ninguém sente com o cérebro, a gente pensa com o cérebro. E para mim, né, todos os estudos que eu fiz, o pensamento, ele é o resultado de uma emoção, de um sentimento que você tem no coração, de uma reação ao concreto do mundo que a gente vive. Então, é preciso, em vez de envolver o coração com o cérebro para eles trabalharem juntos, né? Não vamos dizer que o cérebro não existe, não está aí, né? De cortar a cabeça e ficar só o coração, não. Os dois têm que trabalhar juntos, né? E aí a gente começa a perceber esses traumas que eu comecei a falar no início, essas crenças limitantes. São resultados da nossa educação, da nossa convivência nesse mundo que a gente quer mudar, né? E são ferramentas importantes. A gente não pode dizer, ai, alguém fala para você, você é muito egoísta. Aí a gente tem a tendência a negar, né? Dizer, não, eu não quero ser egoísta, porque eu sou uma pessoa muito bacana, sou generosa. Mas aí é importante observar esse comentário. Pode ser que seja um reflexo da pessoa, mas pode ser que a pessoa está vendo alguma coisa. E a partir dessa observação, você começar a refletir, até pela meditação, eu sou uma pessoa egoísta, e começar a refletir, e de repente você pode aceitar que realmente você é uma pessoa egoísta. Mas aí então, vou ficar com vergonha porque eu sou egoísta? Não, eu vou entender, vou lá no sótão, ou no porão, eu prefiro o porão do que o sótão, vou lá no porão, que é o subconsciente. descobrir o que é que na minha vida me fez eu reagir com egoísmo. Qual o medo que está por trás disso? Sobrevivência, de ser rejeitada, de, né? Então, essas limitações que a gente carrega no porão, elas são ferramentas para o nosso aprendizado, para o nosso auto, a nossa autossabedoria, para a gente polir, né, a nossa joia e as qualidades que são inatas a todo ser humano quando ele nasce. Eu acredito muito nisso. Eu acredito que a gente nasce com muitas qualidades em potencial. Todo ser humano, quando nasce, é uma joia rara. Aí vai acontecendo esses entraves da vida que faz você criar essas ferramentas para se proteger do bullying, da punição, né, do medo. E mais as qualidades a gente tem, é a coragem, é a amorosidade, é a compaixão, e tudo isso está onde? Reside onde? Eu acredito que no coração.
Existem vários místicos, inclusive, né, que falam que o coração seria a morada da alma. Né? Sei que o Ramana
Isso.
Maharshi fala isso, a Helena Blavatsky falou isso, e certamente muitas tradições dão indicações nesse sentido. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Jean-Marie White sobre o livro A Luz do Coração, O Poder da Cura, publicação de sua autoria e editado pela editora Teosófica. Vamos para um rápido intervalo e nós voltamos daqui a pouco. Até já.
A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica, livros para viver melhor.
Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversando com a Jean-Marie White sobre o livro A Luz do Coração, O Poder da Cura, de sua autoria, publicação da editora Teosófica. Jeane, você comentou no primeiro bloco essa questão da reciclagem que nós devemos fazer com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, em fazer essa conexão, né, da mente com o coração. Como que o livro ele nos ajuda nesse sentido? Há ferramentas? Ele apresenta algum tipo de ferramenta, de técnica que o leitor possa utilizar e aplicar na sua vida?
Sim. Como eu falei, esse trabalho, né? Quando a gente fala em reciclagem de lixos, eu usei essa analogia porque eu também fico muito preocupada com o lixo físico do planeta, entendeu? Aí eu fico percebendo essa coisa. A gente cria no externo o que a gente produz no interno. Então, para fazer essa limpeza, a gente vai ter que ressignificar, né, as coisas, como eu estava falando para você no intervalo. A gente tem uma característica, não gosto nem de dizer que é defeito, é uma limitação, mas é uma característica que a pessoa tem. Vamos supor, a ansiedade é uma característica, uma pessoa ansiosa. Então, isso aí, a ansiedade, é um lixo reciclável, que eu chamo, porque ela vem de alguma coisa que aconteceu na infância. Então, para fazer essa ressignificação, você vai ter que refletir, como eu falei no primeiro bloco, e ver da onde que surgiu essa ansiedade. Pode ter sido durante a gestação ou durante o parto, tem toda uma informação aí que o feto recebe já antes de chegar até aqui na luz do sol, né? Então, a pessoa tem várias técnicas que você pode fazer, renascimento através da respiração. E aí o livro, ele chega nesse ponto que ele fala disso, tem os exercícios para as pessoas descobrirem qual tipo de, aonde eles vão botar o lixo deles, em qual compartimento, no reciclável, no orgânico ou no lixo inorgânico que não serve para nada, entendeu? E até nos exercícios, nos retiros que eu faço, a gente vai ter um agora aqui no Caraíbas, no final de abril, que a gente está com um grupo de terapeutas e a gente usa essa parte do livro para trabalhar essas técnicas de reprogramação e primeiro de ver, né, esse tipo de bagagem que a gente não precisa de ficar carregando, mala sem alça, né? Então, isso tudo. Você vai, nessa segunda parte do livro, eu chamo da parte da cura. Até agora a gente está falando de uma observação do ser como ele está, mas como curar? Então, para curar, você vai passar por um processo de regeneração. A gente precisa regenerar o nosso ser, primeiramente. Se toda a humanidade passasse por um processo de regeneração, o planeta ia ficar regenerado, porque muitas das coisas que a gente está passando agora é fruto do egoísmo, do poder, da vontade de poder, do medo, da sobrevivência, né? Da cegueira, da falta de inteligência emocional. Então, essa parte da regeneração, a gente usa as qualidades como coragem, generosidade, compaixão, como eu falei antes, e vai fazendo essas técnicas de meditação. Deixa eu falar aqui que eu notei aqui para ficar mais fácil para as pessoas entenderem. Reprogramação do consciente e do subconsciente através de terapias integrativas, meditações, cura quântica, reprogramação das ondas cerebrais, né? Reiki, programação neurolinguística, psicossíntese, visualizações, são algumas das técnicas que eu abordo no livro. Aromaterapia, até astrologia, para você conhecer a influência que tinha nos astros, energias quando você nasceu, né? E tudo isso ajuda, no final, a você se auto-saber. Eu estou usando mais esse termo do que autoconhecer. Porque o autoconhecer é você, conhecimento está no cérebro, entendeu? Está na mente. E o auto-saber, a sabedoria, como falam as escrituras antigas, está no coração. Aí eu queria citar aqui duas citações que eu anotei aqui para falar nessa conversa maravilhosa que a gente está tendo aqui, que é o seguinte: Helena Blavatsky, ela falava: o mundo é criado por dentro para fora. Então a gente tem que primeiro mudar o nosso mundo interior para ver um mundo melhor. Então não é dizer: ai, queria que o mundo fosse melhor, que não tivesse guerra, que o Brasil não tivesse tanta fome, que tarará, tarará, não tivesse tanta diferença entre rico e pobre. Mas tudo bem, é bom a gente observar isso e ter essa vontade, mas tem que partir da mudança interior. E a do Krishnamurti, que ele dizia: se queremos o mundo, se queremos mudar o mundo, devemos começar mudando nós mesmos. Então, essas duas coisas aí que eu são premissas para a gente mudar a educação também, que é o outro livro. E daqui a pouco a gente vai estar podendo fazer um papo sobre ele, que eu estou muito empolgada, porque era um livro só e eu separei, porque ia ficar um livro muito grosso, as pessoas não estão lendo muito, uma coisa ia ficar caro também. E a outra coisa é que eu acho que talvez sejam dois públicos diferentes. Umas pessoas vão querer saber mais sobre a parte mais espiritual da educação e outras a parte mais prática, mas como fazer.
Ah, muito bem. É, o livro Educação Transformadora estará disponível em breve, também de autoria da Jeane Marie, está para ser publicado pela editora Teosófica. Então, os interessados aí fiquem atentos aos canais da editora, que em breve terá essa obra aí disponível, né, para aquisição. Ah, Jeane, bem, bem interessante. A gente está chegando na reta final do programa. Que mensagem você gostaria de deixar para finalizar assim e para resumir uma síntese do que o leitor pode encontrar na sua obra? E também que mensagem você gostaria de deixar para o mundo, né? Você já comentou essa questão que você citou Blavatsky, Krishnamurti, o próprio Sêneca também fala sobre isso, né? Da mudança individual para mudar a sociedade, porque afinal nós somos parte da sociedade. Nós poderíamos resolver, eu acredito nisso, né? Acredito que nós poderíamos resolver todos os problemas sociais. Que se nós não resolvêssemos os problemas internos da sociedade, os problemas voltariam, porque afinal somos nós que criamos os problemas, né? A sociedade nada mais é do que um grupo de pessoas. Os problemas da sociedade não vêm dos animais, não vêm da natureza, não vêm, né? Eles vêm do próprio ser humano. Então, é necessário realizar essa transformação. O que você gostaria de deixar de mensagem final para quem está nos assistindo?
Então, eu gostaria de deixar a leitura disso aqui, ó, a introdução do livro. Deixa eu ver onde é que eu coloco. Introdução do livro, que tem essa figura aqui, tá? Do despertar. O livro é muito bonito, viu, pessoal? Olha, a Teosofia fez um trabalho maravilhoso. Fiquei muito feliz. Então, o parágrafo que eu quero ler é esse. O ano de 2020 nos presenteou com a oportunidade de revermos nossas prioridades, nossos conceitos arraigados e nosso relacionamento com a vida, num sentido bem mais abrangente. Estamos, como civilização, vivenciando o final de um ciclo baseado numa consciência humana que já não nos serve mais, e nem ao planeta. A expectativa de um novo ciclo desponta no horizonte. Então, eu acho que esse parágrafo aí traduz bastante o que está escrito nesse livro, porque eu acho o livro, não é que eu acho, ele é um livro que traz uma luz, que ajuda, através da luz do coração, a gente ver o potencial do ser humano de realmente ter um mundo melhor, de ser uma humanidade melhor. Eu acredito nisso piamente. Eu acredito que tudo que está acontecendo no planeta agora, todos os conflitos internos e externos que estão acontecendo, são fases necessárias e para que aconteça realmente uma evolução espiritual da raça humana, sabe? Então, e eu acho que 2020, a pandemia e tudo que aconteceu de lá para cá e a vida inteira sempre foram passos importantes na espiral evolutiva do ser humano. Se a gente olhar 100 anos atrás, o que que estava acontecendo no mundo, né? Parece que a gente vive em ciclos. 100 anos atrás, a gente tinha o surgimento do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, todas essas coisas que agora estão assim como fantasmas perambulando na mente do ser humano, né? Em todos os lugares. E só que agora a gente tem uma outra consciência, tem muitos seres mais despertos do que naquela época, e temos uma quantidade muito maior de seres humanos no planeta. Então, é um grande desafio, mas eu acho que se a gente conseguir não extinguir a raça humana, talvez a gente vá ter. Não, talvez não. Deleta essa palavra. Nós vamos ter uma humanidade melhor, mais amorosa, mais respeitosa, mais evoluída. E é isso que eu acredito. Então, o livro é uma mensagem disso. Acredite que nós somos seres divinos.
Uma mensagem positiva e otimista para finalizarmos aí esse nosso bate-papo. Jeane, gratidão pela sua participação.
Agradeço muito também a você, por ter me convidado e a todo mundo que assistiu. E quando quiserem entrar em contato e bater um papo comigo, podem entrar no meu Instagram, né, que é Projeto Caraíbas no Instagram. Tá bom? Aí a gente pode aprofundar nossas filosofias aí de luz.
Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Jeane Marie White sobre o livro de sua autoria, publicado pela editora Teosófica, A Luz do Coração, O Poder da Cura. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.